A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do podcast pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do nosso Radiofobia, sim, senhoras e senhores, o trocadalho mais delicinha das interwebs é o seu Radiofobia aqui, trazido até você a cada duas semanas, em parceria com Los Bandolero, muchacho de la cervecería Juan Calotito. E eu tenho aqui ao meu lado novamente, agora estamos ainda em fase de isolamento. Deus queira que em breve possamos encostar nossas devidas panças no balcão do Butex de novo. Estou aqui com John and Calote. Olá, meninos.
E aí?
Ai, 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 meu Deus do céu, o que foi, antes de mais nada, antes de entrar no tema de hoje, que o tema de hoje é um tema totalmente fenomenal, que me interessa demais, porque nós vamos falar de circo, né, no programa de hoje, não é verdade ou não?
Provavelmente.
Não é hoje que a gente vai falar das famosas cervejinhas trapezistas, não, é que... Aquelas que ficam, dos monges trapezistas, aqueles que ficam equilibrando garrafinha, é, a gente vai falar hoje dos performáticos, nós vamos falar das trapistas, hoje é dia de falar de cerveja belga no Radiofobia, sim, um tema muito pedido desde o começo do nosso programa, assim como as IPAs, as belgas são também preferidas de muita gente, a gente vai falar sobre isso com a convidada que nós vamos apresentar já já, mas eu quero aqui, antes de mais nada, primeiro dar os parabéns a vocês e, em nome de vocês, agradecer a todo mundo pelo sucesso que foi o crowdfunding para salvar a Juan Calotto.
Incrível, estamos ainda de boca aberta. A gente está fazendo, nadando numa piscina cheia de dinheiro agora. Eu tô fazendo aquele anjinho na neve, só que em notas de dólares, assim, é muito bom.
Ah, o povo realmente, será se realmente é assim que acontecesse as coisas, já pensou, cara? Mas, olha, parabéns, foi um sucesso.
Foi mesmo,
o
engajamento do pessoal foi demais, assim.
Né?
Foi
muito legal. Na publicação do último programa, a gente tava aí alguns dias de terminar, e agora eu imagino que vocês devam estar vivendo aí um dia a dia de la puenta cabeça, né?
Sim, na data de publicação desse programa, com certeza.
Maravilha. De gravação, do dia seguinte, da publicação, tudo tá correndo.
A pergunta que não quer calar é o seguinte. Técnica Reverb pra mim, por favor. Quando é que chega a Karina Cristina na minha casa, que é o que importa? É isso que eu quero saber.
Ela está indo a cavalo. vai chegar um pouquinho. Vai chegar.
Com isso certeza. É, agora, a gente já sabe, né? O pessoal que contribuiu também lá no crowdfunding sabe. Tem a questão dos prazos e tudo mais. Então, agora segura, porque quando um crowdfunding é bem sucedido, e assim como nem Dilma previria, que em vez de dobrar a meta, triplicaria, quase quadruplicaria. É praticamente um crowdfunding de cerveja belga, que é o triplo. Os quadruplos da meta, quintuplo da meta, e então agora segura a onda aí que você que participou, logo logo vai receber aí no endereço de cadastro aquilo que você
recompensa.
Exatamente.
A recompensa que você comprou, né?
A recompensa que você comprou.
Com gelinho dentro do isopor e tudo mais.
Viu? E antes de qualquer coisa, podemos esperar em breve novidades também, porque, né, nesse momento ainda de isolamento, talvez tenhamos aí uma saída interessante para uma sustentabilidade.
Sim, não, a gente precisa salvar o Roncaloto. Não, sim, só salvamos o Roncaloto, como vamos colocar vários dentes de ouro no Roncaloto.
Ah, que delícia. Pra ser roubados, né? Aí vamos criar roteiro pra latinha, tudo que a gente precisa. Muito bem, mas então vamos, então, obrigado aqui, agradecer o ouvinte, dar o parabéns para vocês, obrigado, meninos. Muito obrigado mesmo. É, o crowdfunding para salvar o Roncaloto foi um sucesso, então você aguarda aí a retumbante retuerno de Karina Cristina em breve na sua residência. Não pra você que tá ouvindo, se você não contribuiu, se deu mal, queridão, espere a próxima, mas se você contribuiu, aguarde, porque logo logo vai estar chegando aí. E meu querido John, então, por favor, faça as honras da casa, porque a convidada está aqui esperando. Hoje trouxemos aqui uma especialista para falar hoje de uma das queridinhas dos cervejeiros e cervejistas do meu Brasil varonil, que são as cervejas belgas, afinal de contas.
Exatamente, eu vou até tomar ar aqui para poder falar o currículo dela, que é extenso. Ela que é a referência no mercado de cerveja artesanal. Ela é beer sommelier, já trabalhou como garçonete, bartender, comprador em restaurante, representante comercial, gerente de marketing, professora, jurada em reality show do Mestre Cervejeiro da Eisenbar, que passou no Multishow, colunista de cervejas em rádio, publisher da Farofa Magazine, mas segundo ela, e também a descrição que eu mais gosto, um bom resumo disso é que ela é filósofa de boteco online, escritora de botequim virtual, e a tia louca da louça, como ela mesmo aqui no Instagram. Seja bem-vinda, Bia.
Bia Murinho, hoje no Radiofobia. Seja bem-vinda, Bia.
Precisou de um fôlego aqui.
Obrigada, anões.
Puxa um banquinho, os anões batem aqui. Rubens e Jorge, você não sei se você não sabe, Rubens e Jorge são nossos anões. Eles são pagos para bater palma, eles recebem em Doritos e Roncaloto, que é o pagamento deles.
Que é a harmonização perfeita.
Harmonização perfeita. É. Doritos e Paco Poeda Esperar. A harmonização perfeita. Bia Murim, hoje no Radiofobia. Se você aí navega pelo mundo cervejeiro, você já ouviu falar de Bia Amorim, e hoje a gente está aqui para falar de cerveja belga. Eu quero saber, afinal de contas, antes de qualquer coisa, por que termos Bia Amorim exatamente num programa sobre cervejas belgas, meus amigos?
Calhou, cerveja, né? Cerveja belga é a escola mais plural que tem, né? Assim, tem 10 zilhões de estilos de cervejas. A gente tá levantando os números aqui. Então a gente pensou, meu, a gente precisa chamar alguém que sabe das coisas, não dá mais pra ficar enganando. Vamos chamar a Bia.
Pero no hablo muy bien. Não compreendo.
No hablo muy bien el belga. El belga.
El belga.
É, sim, como não. Mas peraí, não era francês que falava lá na Bélgica? Vamos posicionar.
Que fala um monte de coisa lá.
A gente brincou aqui, falou o negócio das trapezistas, é claro que é uma brincadeira, você já percebeu que é, obviamente, muita gente que começa no mundo cervejeiro ouve falar das famosas cervejas trapistas, que são produzidas pelos monges trapistas, né, na Bélgica, não sei o quê. Inclusive, a gente tem um amigo em comum que já teve aqui no Radiofobia, lá no começo, nosso querido Tucano, Fernando Russell, que já fez, se eu não me engano, uma ou duas incursões cervejeiras pela Bélgica.
Verdade.
Fez aquela inveja lazarenta na visita dele lá na Veste Veleteren. E a gente ficava aqui só babando e falando, nossa, quem sabe um dia. Olha no Untappd dele e fala assim, puta que pariu, nunca que eu vou alcançar esse...
Inclusive, Léo, ele tem uma história muito boa, né, que ele falou no programa que a gente gravou.
Uh-huh.
Sobre ele tomando cerveja azeda lá com os amigos e tendo que entornar um monte de copo lá, lembra?
Sim, exatamente, porque os caras, enfim, né, não estão acostumados. Mas vamos lá, seu John, cabe a você então fazer a introdução do tema, por favor. Então, a gente teve no programa recente aqui, falamos com o velho sobre IPAs, que também são as queridinhas da galera, e as cervejas belgas.
Hã? E ao lá.
É, olha.
Eu escutei duas vezes já, tá?
É mesmo? Olha aí. O velho manda muito, né? Eu sou bebedor, todo mundo sabe que o cervejista do rolê sou eu, que é o cara que gosta de beber, acha que entende pouco, mas só porque tem um amigo cervejeiro, fico se perfazendo, entendeu? O meu negócio é tomar os goró. E eu gosto de uma IPA pra caramba, mas eu jamais imaginei tudo que a gente conversou naquele programa. Então, essa parte informativa é muito legal também. E na cerveja belga, se tem uma coisa que tem, assim como na IPA também, é conhecimento e história, né? Então vamos lá, seu John. Exatamente. Por favor, introduza as cervejas belgas para nós.
A Bélgica, que é esse país aí que tem 30 mil quilômetros quadrados, para ter uma ideia, é um pouquinho menor do que o estado do Rio de Janeiro, né? A Bélgica, ela é formada por povos gauleses que foram invadidos por romanos e tem toda aquela história. Basicamente Asterix, né? Basicamente Asterix, Obelix e todos esses terminados com X aí. Ou seja, já rola uma simpatia pelo povo belga justamente por conta dos quadrinhos aí, né? E além de ser conhecida pelos chocolates, pelas cidades e tudo mais, a Bélgica também é conhecida principalmente pelas cervejas, né? Não é à toa que a Unesco reconheceu que a Bélgica, a cultura cervejeira belga, ela é um patrimônio imaterial da humanidade. Seja lá o que isso significa pelo Unesco. E o consumo de cerveja sempre foi tradicional na Bélgica, né? Mas ele se tornou mais popular e mais difundido as cervejas belgas no mundo por volta da década de 80, né? E a grande característica das cervejas belgas, acho que é isso que é legal a gente poder falar, é porque, diferente da escola cervejeira alemã, que é uma escola que tem até a tal da lei de pureza, que tem padrões mais rígidos e é mais padronizada, que é algo fantástico também, ela é quase que o oposto disso. Ela é uma escola cervejeira muito voltada pela criatividade, pela falta de estruturas rígidas para você produzir uma cerveja. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, tem duas cervejas que eu uso de exemplo que eu gosto muito, que elas são do mesmo estilo, né? A Bia pode me corrigir se eu estiver falando besteira, porque temos uma sommelier aqui hoje. E a Duquesne de Borgogne, que eu amo, e a Rodenbach. As duas são Red Flanders, não é isso, Bia?
São, assim, acho que elas estão na minha lista top 10 de cervejas que eu amo.
Demais,
eu
tô, né?
A minha também. E elas são super diferentes, assim. Apesar das duas terem acidez, das duas terem essa característica meio balsâmica, que eu gosto demais, eu pelo menos acho elas bem distintas uma da outra, e são do mesmo estilo. Ou seja, é diferente do mundo, por exemplo, às vezes das IPAs, que a gente fala que são muito diferentes, mas IPAs do mesmo estilo têm mais similaridades, justamente por essa coisa criativa, é difícil de você colocar em padrões, assim, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Fora que tem toda a história do desenvolvimento delas em monastérios, né? Então, elas são conhecidas como trapistas e abadias. As trapistas são as cervejas que são produzidas em monges, em monastérios trapistas. Então é um pouco mais rígido para você ter essa especificação, né?
Precisa de autorização de Deus e
escambau. Precisa ter autorização de Deus primeiro para ser um monastério trapista. E aí é nesses lugares que são feitas essas cervejas que a gente falou, que são as quadruples, doubles e tudo mais. E tem os outros tipos que são as abadias. Se eu não me engano, Bia, são, acho que 10, 12, 12, 10 ou 12?
12.
Na minha última informação era 10, tá vendo que já tô atrasado.
Ah, que bom,
a gente tem aquela nova, tem aquela nova nos Estados Unidos também, né? A gente tem Holanda, mas a maior parte é na Itália e Bélgica.
Eu não sabia que tinha na Itália, poxa, que legal.
E França, Mont-de-Quetz é na França. Mas assim, é na França aquela coisa, você meio tropeçou na Bélgica e aí você tá na França, mas...
Que a divisão nem é tão clara assim,
você,
né?
Você muda cerca de lugar, já vira outro país.
É, exatamente. Uma coisa interessante que o John tava falando com relação à Bélgica, e eu tava lendo aqui, é que a Bélgica foi em 1831 que ela se separou, né? Que ela ganhou a independência. E os mosteiros, né? Eles tinham sido saqueados, eles tinham sido queimados e grande parte destruídos durante a Revolução Francesa. E faz parte dessa vida nova, né, deles terem refeito esses mosteiros, reconstruído muitos deles e voltado a fabricar a cerveja, né, no Oxford, né, nessa Bíblia, né, que é o Guia Oxford da Cerveja. Eles contam, tem uma parte grande sobre a Bélgica e eles contam isso. E... Eles falam, achei interessante, que a Bélgica tá para cerveja, assim como como Cuba tá para charuto ou França para vinho, né? No sentido de serem nossas referências. E porque da Inglaterra a gente também tem tantas outras coisas, né? Que a gente acaba falando, ah, mas a cerveja é boa. É que a Bélgica, ela se instituiu como esse lugar de cervejas com essa personalidade que vocês estavam falando, né?
Nossa, é legal que tem esse lance essa relação com o povo, né? De ter levantado essa bandeira, é uma forma deles criarem essa identidade depois da independência. Isso é muito legal, né?
Sim,
E uma coisa que eu acho muito legal, assim, da cultura cervejeira belga, que a gente fala, por exemplo, das cervejas, das ales inglesas, elas têm uma linha, mais ou menos, né? Então, são mais maltadas, as pale ales, tem até umas barley wine, mas são cervejas mais voltadas para o malte, e é onde a característica da levedura ale, desses ésteres, fica aparente, mas de uma maneira bem delicada, né? E você quer tomar uma cerveja mais voltada para o malte belga, você vai encontrar. Você quer tomar uma cerveja mais voltada para o lúpulo, você vai encontrar. A característica principal acaba sendo nas leveduras, né? Se você quer uma cerveja leve, você vai tomar uma blonde, uma wit, uma das cervejas mais refrescantes que tem, uma das que eu me apaixonei no começo, as wit beers, são belgas também, você vai encontrar uma cerveja cítrica, perfumada, refrescante. Se você quer tomar uma cerveja mais pesada, mais alcoólica, escura, você tem uma dark strong ale. Então, é uma escola cervejeira tão, tão diversa, né? Ela parece que ela esbarra e ao mesmo tempo influencia todas as outras escolas, né? Então, acho
que eles dizem que se você chegar na Bélgica e você falar com 10 cervejeiros diferentes, eles vão ter 10 opiniões diferentes sobre como é a cerveja belga. Mas provavelmente todos eles vão trazer uma referência importante sobre a questão do papel que a levedura tem nesses processos, né?
Eu achei interessante quando eu comecei a curtir cerveja, né, especial e tal, que obviamente, acho que já falei isso, né, no nosso programa com o Tucano, que a primeira cerveja que eu tomei especial, não artesanal, foi a Erdinger, né, uma Weissbier, e o primeiro diferencial que me ensinaram, inclusive foi o próprio Tucano nas conversas e tal, é você diferenciar uma cerveja Weiss, que é uma cerveja de trigo da escola alemã, de uma Witbier, que é uma cerveja que também leva trigo na receita, mas da escola belga, que enquanto a Weissbier é praticamente um pão líquido, a Witbier, ela tem uma característica mais refrescante, geralmente ela tem uma nota ali de, sei lá, de coentro, de limão siciliano, alguma coisa que dá uma acidez e tudo mais. E aí uma das primeiras coisas que a gente, como cervejista, como bebedor, aprende é a diferenciar, né, que existe a escola alemã, que é famosa pela sua lei de pureza, que eu nunca vou saber dizer o Wein des Feinewombs, lá o nome da filha da puta da lei de pureza alemã, não me pergunta que eu não sei se a Bia sabe, se alguém sabe, mas podia ser o show do milhão. Qual é o nome da lei de pureza alemã valendo
um milhão
de reais? Exatamente, soletre a lei de pureza alemã.
E eu acho que é Reinheits Gebot.
Olha aí, eu vou acreditar.
Depende do sotaque, se você tá. Mas depende se você tá falando do um sotaque do sul ou do norte da Alemanha.
Eu discordo de você porque eu discordo de você. Eu discordo de você porque você fala num sotaque. Eu tô acostumado com o sotaque de Berlim. Desculpa, eu não tô, né? Eu não tô acostumado com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que uma das coisas também que eu tive contato como informação logo no começo é que essa escola de pureza alemã, que num primeiro momento parece que é uma coisa que rege a cervejaria universal, tá muito longe de ser isso, né? E que a gente tem na escola belga, na cervejaria, nas cervejas belgas, exatamente uma, digamos assim, uma diversidade tão grande de coisas que podem ser feitas e que são efetivamente feitas, que é meio difícil de você dizer exatamente, assim, obviamente que com o tempo você vai pegando um pouco de experiência e tal. Mas assim, essa cerveja aqui é tipo belga por isso, por uma característica X. Quando na verdade você tem uma cerveja trapista, sei lá, uma dupla, uma tripla, dependendo do que foi uma Witbier, são cervejas totalmente distintas, né?
Não, eles têm a cerveja número 1 para se tomar e a cerveja número 1 milhão, assim... Imaginando se a gente pudesse colocar em fila todas as cervejas para você tomar numa ordem.
Em termos assim, de a gente, aquela escadinha da gente começar e terminar, né?
E o universo das lambiques, você fala assim, meu, são dois pontos tão distantes, uma cerveja ultra popular e uma cerveja que é importante a gente saber um pouco da proposta antes de tomar, para não tomar um choque, né? De falar assim, meu, essa cerveja tá estragada. Não, essa cerveja dá um trabalho para estragar. É muito louco, essa escola é mais versátil, né?
E tem um lance que eu acho muito legal, que assim, é exatamente isso que você falou, porque desde a cerveja que a gente como cervejeiro, ou até a Bia como sommelier pode corrigir mais ainda isso, a gente costuma apresentar para quem tá entrando no mundo de cervejas especiais, não precisa nem ser artesanal, mas especiais, a Vite é uma cerveja muito democrática, né? Porque ela é uma cerveja assim, cara, você só toma Pilsen de mercado e tudo mais, que é a American Standard Lager lá, você apresenta uma Vite, a pessoa vai gostar, porque ela não tem um amargor tanto presente, ela tem um dulçorzinho residual gostoso, ela é leve, ela é refrescante pro clima brasileiro quente. E é o que você falou, e quanto mais profundo você vai em algum assunto, normalmente mais exótico você fica. E dá pra você introduzir a pessoa pela cerveja belga, pela escola belga de cerveja, e de repente você vê, quando você fica mega cabeçudo e querendo se aprofundar ao máximo, você tá tomando exatamente essas cervejas selvagens, ácidas, extremamente complexas, que são uma explosão de experiência, de sabores e emoções numa cerveja, assim.
E um negócio... se não for belga, vai ser alguma cerveja americana inspirada na escola belga.
Com certeza.
Vai, né? É muito interessante a gente também lembrar que a cerveja belga, ela teve uma ajuda fundamental, né, no final dos anos 80 ali, do Michael Jackson. Porque ele foi o cara que, bom, além de ter sido ele, né, essa pedra fundamental dos estilos cervejeiros, ele foi o cara que começou a viajar o mundo e olhar as cervejas e falar, isso daqui tem uma tipicidade, tem uma identidade aqui, né? E quando ele chegou na Bélgica, ele ficou completamente apaixonado pelas cervejas e ele fez um esforço, né, muito grande de escrever sobre as cervejas belgas e trazer essa apreciação como a gente tem pelo vinho, né, por esse descritivo, onde você consegue fazer com que a pessoa fique curiosa, né? Se a gente for descrever as cervejas belgas sensorialmente, você estava falando da hora que você começa a falar das cervejas belgas, era que já começa a chegar nas lambicas, eu já começo a ficar aguada já, porque o meu cérebro ele já entende que eu vou tomar alguma coisa azeda, alguma coisa amadeirada, alguma coisa pungente, alguma ultra coisa com uva passa.
A gente tá falando aqui...
Ô Bia, só pra pontuar, quer guardado... dizer que enquanto ele escrevia Billie Jean e outras músicas, ele ia bebendo cerveja pelo mundo? Puta que pariu! Uhul! Total. E tomando!
Quando é que vai pro ar o nosso episódio?
Está indo ao ar exatamente no dia 29 de junho, nesse momento.
No dia 29 de junho. Então, sim, o pessoal que ouvir a gente, quem quiser, no mês que vem, em julho, a gente só vai contar isso no, né, atualmente, no amanhã.
É que a gente grava podcast no futuro, no pretérito do futuro. O tempo verbal, esse é o pretérito. A gente fala como se tivesse acontecido coisas que a gente não tem a menor ideia que vão acontecer ainda. Tempo verbal de podcast é pretérito do futuro.
A gente, nos dias 10 e 17 de julho, eu e a Priscila Colares, a gente tem um projeto que são as lendas da cerveja, e a gente abre o projeto com o Michael Jackson.
Puta, que legal! Então
a gente vai contar a gente vai contar a vida dele, são 3 eventos, um esquenta e 2 aulas. A primeira aula a gente vai contar sobre a vida dele, quem foi Michael Jackson, quais as músicas... Não.
Mas vamos pontuar, porque o ouvinte do Radiofobia não necessariamente, exato, sabe que é um homônimo do cantor Michael Jackson. Estamos falando do jornalista Michael Jackson,
isso,
um dos maiores especialistas.
Que nasceu em 1942, sim, e faleceu em 2007. Nesse meio tempo de vida, ele viajou o mundo escrevendo sobre cervejas, e foi o precursor, né, dos estilos cervejeiros. Em cima desse trabalho que ele fez na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos e todas essas viagens, ele foi difundindo as cervejas. E os belgas têm um carinho muito grande por essa personalidade. O Francis Boon e tantos outros contam sobre o Michael Jackson dizendo: ele salvou a minha cervejaria.
Cara, que legal!
Desse nível.
Tipo, o cara tava no escuro, ninguém conhecia, e ele foi lá e colocou luz, né?
Foi, e assim, imagina, eu escrevi pro cara da Orval, que era a cerveja, é uma cerveja muito famosa, belga, né?
E o Michael Jackson
diz que a Orval era a cerveja de curar ressaca. Era uma das cervejas preferidas dele. Bom, olha, fica a dica pro nosso ouvinte, né? Se você tiver de ressaca, tenta uma Orval.
Relembra a gente aí da... Relembra a gente da descrição da Orval pelo Michael Jackson, que é muito boa.
Eu não tenho essa descrição aqui agora.
Tem aquela... Como é que é? Que é uma descrição que justamente desperta a curiosidade pra virar e falar assim, do cobertor de cavalo. Tipo, eu sei que a descrição termina com isso. E tem um aroma de cobertor de cavalo. Você fala assim, caralho, uma cerveja com cobertor de cavalo? Eu preciso tomar isso.
Um maravilhoso apetite, um clássico mundial. Ele falava também assim. E aí eu escrevi pro pessoal da Orval e o Felipe me respondeu, dizendo que eles têm, a Orval também tem um carinho muito grande pelo Michael Jackson. E aí o Felipe fala, ah, mas eu trabalhava na Chimé quando ele passou por lá, e o pessoal da Chimé também ama ele. Então, assim, o que a gente talvez precise entender, a gente fala muito sobre a escola cervejeira belga, né, e como ela foi importante, mas o quanto que às vezes demorou, né, porque se a gente tá falando de coisa de 30, 40 anos atrás, né, 40 anos atrás, que é muito recente que a gente descobriu essa potência cervejeira da maneira como a gente consegue olhar hoje, né? Então, eu falo de Orval, Duvel, Chimé, a gente sabe, né? Os cervejistas e os especialistas e os amantes de cerveja reconhecem esses nomes como grandes cervejas. Claro que ninguém nunca mais vai beber, porque o dólar está uma facada, o euro está uma facada. Então, quem tomou, tomou. Quem foi para a Europa não vai mais. Então, foda-se.
Nossa, mas é muito louco isso, porque como os Rolling Stones foram pro blues, assim, né? Tipo, eles pegaram um estilo, colocaram na luz e falaram assim, olha só isso daqui, que animal, a gente tá tocando basicamente o que os caras estavam tocando aqui atrás. E o Michael Jackson levantou a bola da Bélgica. O que você falou é verdade, na minha cabeça, desde sempre a Bélgica é reconhecida como o país da cerveja, mas, pô, se não fosse o Michael Jackson, ninguém ia saber disso, né?
Não, se não fosse o Michael Jackson, não tinha Minombres Vingança. Pensa no desastre.
Olha aí.
Ninguém tomava sour nesse caramba desse Exatamente. País. Inclusive, ele também influenciou todo o mercado cervejeiro americano, né? O Great American Beer Festival é influenciado pelo Great British Festival, que foi influenciado pelo Michael Jackson.
Sim, a Revolução Cervejeira Americana começou na década que ele lançou as matérias dele, né?
Exatamente. Então, assim, é que eu falo do Minombres Vingança porque eu tenho um carinho especial por essa cerveja.
Mas você...
E é toda uma mistureba, né?
Você não tá bem informada. Desculpa, eu como especialista, eu tenho que deixar você dentro aqui do que realmente acontece. A vingança não é sour, é a Little Bit Sour Double Juicy IPA. É a Little Bit Sour Double Juicy IPA. É um estilo totalmente... Nem Michael Jackson imaginaria que um dia dois malucos fossem inventar um estilo desse. A Little Bit Sour Double Juicy IPA, exatamente.
E disso tudo que a gente tá falando, assim, eu gosto muito de viver a história da cerveja tomando cerveja, né?
Pô, até porque se fosse só no livro, irmão, pelo amor de Deus, né?
E aí, o que acontece é assim, a gente falou no programa de IPAs que dá pra você pegar e sentar no bar ou pedir em casa hoje, né, que é a situação do isolamento, e pedir várias cervejas que vão fazendo aquele histórico das IPAs, né, do começo das IPAs americanas até o que hoje é o que tá no hype, na onda, na crista da onda, que são as New Englands. E das belgas, a gente pode fazer isso com a história da cerveja. No programa que a gente fez gravando com o Átila, que foi sobre leveduras, a gente falou bastante sobre a diferença, sobre o surgimento da separação, isolamento de leveduras, né? Quem fez isso foi o Carlsberg, que ele foi o primeiro que conseguiu isolar um micro-organismo através de várias técnicas. Quem não escutou, escute aquele programa que é fantástico, muito a gente bom. Falando sobre leveduras. E o que acontece assim, as cervejas, até então, até o Carlsberg fazer a separação das leveduras, as cervejas eram todas ácidas, era tudo sour. Porque você não tinha...
Era
tudo a Little Bit Sour, porque você tinha ali, tal, predominantemente uma levedura ou outra, mas era uma questão... inclusive não se sabia da existência das leveduras antes, né? Então, O que acontece é que a característica de cada cervejaria era muito da biota que você tem dentro da própria cervejaria. Então, você tinha uma cervejaria que produzia uma cerveja de um tipo, outra, outra. O terroir era muito, muito mais presente. E hoje, você pode consumir cervejas que têm um terroir presente aonde? Cervejas belgas. Que é justamente aonde tem uma história muito boa, que o distribuidor nosso que distribuía a cerveja, a Juan Caloto, logo no começo, que é o André Silva, que era da Best Beers, ele...
Que trazia do Chese.
E trazia a Fantôme. Aí ele falou que uma vez ele estava conversando com o cervejeiro da Fantôme, que são sisons fantásticas que eles fazem
de
lá.
De boutique, né?
Exatamente. E aí ele falou assim, cara, uma vez o cara falou, a fermentação não tá muito boa. Acho que foi por telefone, né, alguma coisa. E aí ele falou, o que faz? Abre um pouco mais a janela pra entrar mais levedura do ambiente. A solução era essa, abre um pouco mais a janela. Por quê?
Vou fazer um repeat aqui, abrindo a janela.
Repeat e abrir a janela. Então, é uma coisa que você consegue consumir essas cervejas. Por mais que a gente tenha cervejarias milenares ainda hoje, marcas de cerveja, quando você toma uma cerveja belga, você pode pensar que você está tomando uma cerveja nos moldes que era feito antes de você conseguir isolar a levedura. Então, quando você toma uma Cantillon, quando você toma uma Rodenbach, quando você toma Fantôme, que é essa que eu falei, são cervejas que são assim, você só consegue fazer lá. Você não consegue fazer em nenhum outro lugar. Por mais que eu repita a receita aqui, eu consigo reproduzir uma cerveja legal americana, uma inglesa, a gente se esforça para isso e consegue atingir bem. Para reproduzir uma cerveja belga, não dá. Você ou faz lá, ou então você cria a sua própria aqui com a biota que você vai ter aqui.
É. E você sabe que quem tá fazendo isso muitíssimo bem, eu acho que é o nosso grande exemplo dessa percepção belga, é o pessoal da Coisa Linda de Floripa.
Sim.
Meu é Deus, aliás, praia do
fala,
meio...
O Diego até fala isso, né? O Diego fala isso, que assim... ele até passa a receita da cerveja dele, porque ele fala, cara, você vai fazer no seu ambiente, vai ser cerveja diferente da minha cerveja feita aqui, né?
Não dá. Simplesmente não dá pra reproduzir. O que deixa o negócio mágico, né? O que dá essa característica...
Identidade, né?
É uma identidade. Literalmente, é um terroir da biota daquele lugar. Então... Eu particularmente fico maravilhado. A gente tá conversando aqui e quando terminar eu vou botar pra gelar uma Rodenbach Alexander que tá ali esperando.
Meu tomar. Deus, que delícia.
Eu já tomei a minha. A gente comprou junto essas duas garrafas e daí uma... Qual que era? Uma Oak Aged?
Alexander Oak.
Eu tomei no começo do ano que chegou um lote novo. Eu acho que é o mesmo lote, porque
é o mesmo
no
lote.
Brasil é o mesmo lote, entendeu?
Tava na promoção.
Eu tomei, eu tava com um amigo aqui em casa em tempos pré-quarentena, e daí ele não é um cabeção de cerveja artesanal, ele só toma uma coisa ou outra, e daí eu falei assim, cara, vou abrir essa garrafa aqui dele, nossa, olha só, de rolha, que bonita. Eu falei, ó, essa cerveja, ela tem nota, eu comecei a descrever, porque eu falei, meu, esse cara vai ter uma decepção quando ele der o primeiro gole, se eu não preparar ele, né? Eu fico pensando no trabalho de beer sommelier, assim, como é difícil, é como se fosse na minha cabeça, assim, você gosta de água gelada, você entra na piscina de água gelada e você fica chamando as outras pessoas pra entrar na piscina de água gelada, sabe? Você vai falar, meu, você vai tomar um negócio azedo, com um pouco de vinagre... No vinho, se tem avinagrado, já era, né? Sei lá, tipo, é. Estragou o vinho. E na cerveja é um universo à parte.
Eu trabalhei no ano passado, eu fui julgar no Mundial de la Bière, no Rio de Janeiro, né? Fui convidada pelo pessoal, nunca tinha ido ao Mundial do Rio, assim, uma coisa sensacional. Cheguei a encontrar vocês lá, né? No,
sim, sim.
No, da startup. Eu não sabia que seria o meu destino, mas cá estamos.
É verdade, né?
Estou bem feliz. E aí, durante esses dias, a Priscila Colares estava fazendo uma confraria de Cantillon, no Rio de Janeiro. Que é uma confraria ultra geek, né? Você pensa assim, uma confraria de Cantillon é um negócio, é um azedume que a pessoa tem que curtir aquilo, né? E eu fui trabalhar para a Priscila, eu fui servir as cervejas. Cara... Primeiro, as garrafas são lindas, tem uma estética, né? Um pouco de vinho, uns rótulos, uma coisa que é meio simples, mas... Depois, assim, você imagina, você estava falando de serviço e de sommelieria, eu ter que abrir aquelas porra lá, que custa R$1.000 cada garrafa, você tem que ter um abridor de vinho, igual a este que está na minha mão agora.
Ah, podia fazer do sabre, mais bonito.
Meu Felipe, é coisa do Charlão, sommelier da depressão.
Podia fazer no sabre, é, abrindo com o cartão de crédito, assim, o shop, ó, Deus o livre.
Imagina tentar sabrar uma cantilão e fazer cagada.
Exato. E aí aquela coisa, né, tipo, tem duas garrafas contadas, ou três de cada contada. E aí o serviço numa taça ISO, depois você tem que carregar aquela bandeja, se você derruba... Nossa, me deu um azedume no estômago, sabe, nesse trabalho, porque...
O azedo também é total, difícil. Né?
Tipo, passou pelas suas mãos muito dinheiro, tipo, o PIB do Brasil desse ano passou pelas suas mãos.
Ô, gente,
e
agora...
é muito legal, porque... Desculpa, só pra eu finalizar sobre essa confraria... Essa experiência, né, que o John estava falando, da gente beber história, né? Sim. É diferente de você ler no livro como é, você sentir todo aquele terroir. Então, eu acho que eu concordo com vocês no sentido de que a cerveja belga, ela tem uma coisa da identidade no sabor que é muito bonito de se experienciar.
É, para quem começa a beber cerveja, começa a ter contato com as cervejas belgas que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, principalmente para aquelas que são mais comuns, né? Então, hoje em dia, se eu não me engano, a Leffe está sendo distribuída também com muito mais facilidade. Não sei se a Ambev distribui a Leffe também agora, até daqui na Serra Negra.
A Leffe é da Ambev.
A gente acha aqui também e tal, mas se você vai num lugar onde vende cerveja especial, via de regra você vai encontrar lá uma Duvel, uma Hoegaarden, são cervejas mais fáceis de você encontrar, mesmo uma Chimé também é fácil da gente encontrar aqui e tal, mas essas cervejas elas são totalmente diferentes entre si, tem aquela coisa também do copo, a Quack tem aquele copo também do chifre, né, que é muito legal. Então eu acho que é legal a gente também posicionar um pouco o nosso ouvinte sobre essa diversidade, né, de estilos e cervejas belgas que a gente encontra, mas para entrar nisso, eu acho que vale a gente começar falando, afinal de contas, das tais trapistas, né? Não, das cervejas que são produzidas dentro dos monastérios, que efetivamente é isso que acontece. Existe um número limitado de lugares no mundo que produzem cervejas trapistas e só podem ser consideradas cervejas trapistas as que são produzidas pelos monges trapistas. Ponto, né? E não é uma coisa assim, eu vou fazer uma trapista aqui, vou fazer uma panelada de trapista aqui em casa. Não é assim que a coisa funciona. Então, eu queria abordar um pouco essa questão, até onde é verdade e até onde existe lenda com relação às cervejas trapistas, e como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte de uma maneira simples, John?
As cervejas trapistas, elas são feitas basicamente em monastérios trapistas que produzem essas cervejas, e você precisa ter uma série de regras pré-estabelecidas para poder fazer essa produção e ter essa classificação e poder vender como isso, né? Então, eu conheço, por exemplo, se eu não me engano, La Trappe é uma cervejaria trapista, né? Me corrigem alguém se eu estiver falando besteira. A própria West Velletering, que o Léo falou... Como que é que fala?
West Velletering. É, mais pro leste da Bélgica.
E ela que é conhecida como a melhor cerveja do mundo por um monte de gente e tudo mais, tem todo esse mito em cima. Então, eu vejo muito essas cervejas trapistas assim como cervejas que têm uma alta complexidade aromática de frutas, né? E diferente das IPAs americanas, a complexidade de frutas que vem delas é da fermentação, ela não vem do lúpulo, né? Então essas complexidades aromáticas que vêm de frutas, elas vêm de uma reação que acontece no processo de fermentação, que é a esterificação, e você gera esses ésteres que trazem notas de frutas amarelas, notas de passas, notas de figo, de frutas secas. Eu gosto muito de comparar esses tipos de cerveja com cesta de Natal. Abrir uma cerveja dessa é servir uma cesta de Natal, assim. É o mesmo cheiro. E isso acontece muito porque os belgas trabalham de uma maneira... Aqueles que a gente falou da cultura da lei de pureza, os belgas eles colocam açúcar na cerveja, o que já iria ferir qualquer lei de pureza alemã. Eles colocam o candy sugar, que é um açúcar preparado. através de uma reação de... O que, que eles fazem? Eles simplesmente pegam açúcar, fervem até tirar água, e de repente você só sobra açúcar ali dentro, e aí esse açúcar que é glicose e frutose que ficou separado vai formando cadeias mais longas de açúcar, né? Vai fazendo um processo de polimerização, de desidratação do açúcar, e isso vai favorecer a formação de aromas mais complexos, né? Esses açúcares vão dar matéria-prima, vamos dizer assim, para primeiro fazer um álcool complexo e depois esse álcool e ácido carboxílico complexo. Tô sendo muito, muito técnico, né?
Ah, falou o químicozinho agora. A gente tem que entender tudo que ele fala aqui.
Então, essa reação faz com que dá esses ésteres. Ésteres são aromas que têm cheiros de fruta, né? Então, é uma experiência muito legal, assim, porque se você faz um açúcar mais clarinho, vamos ser mais simplista, se faz um açúcar mais claro, ele vai dar mais de frutas amarelas, frutas verdes, ele vai te trazer notas de uva verde. Se você faz um âmbar, ele vai te trazer de damasco, ele vai te trazer notas de frutas secas mais amarelas, então frutas cristalizadas. E se você faz ele mais escuro, antes dele queimar o açúcar, ele vai te trazer figo, ele vai te trazer nozes, vai te trazer... Então, assim, é muito legal a complexidade que você consegue trazer e a intensidade aromática sem ter a necessidade de usar o lúpulo, que é o que a gente usa majoritariamente nas cervejas de inspiração americana, né? E as trapistas são muito famosas por isso, né?
São cervejas muito saborosas e muito gastronômicas, né? Elas são muito interessantes, inclusive, de você levar à mesa, né? Para que todas essas complexidades aí se encaixem também muito com o estilo de gastronomia, né? De culinária que eles têm na Bélgica. Eu vou citar só aqui que a ordem Cisterciense, que é essa ordem trapista, né, desses monges, ela foi criada no ano 1100 e ela se desenvolveu a partir da La Trappe, né, a partir do século XII. E essa é uma vida monástica, né, assim, muito interessante de se observar. E vale aqui a gente dizer que existe cerveja de abadia, que são todas as cervejas feitas nos monastérios e abadias, e existem as cervejas trapistas. As cervejas trapistas são como os vinhos de origem de denominação, né? Você não pode chamar um vinho feito no Brasil espumante de champanhe.
Champanhe, exato.
Né? Só porque ele usa a mesma metodologia. Uhum. Assim é com a cerveja trapista, ou seja, ela tem um selo que garante que ela foi feita sob supervisão dos monges, e existem várias regras como você usar os valores, né, das vendas para fazer caridade, para manter o monastério e afins. Então é importante porque, como são poucos, né, apesar das cervejas chegarem no Brasil, eu fui ao supermercado hoje, lá tinha La Trappe, lá tinha Chimé, né, e tinha então outras cervejas trapistas também. São grandes produções, mas muito rígidas.
É muito legal isso.
Ô Bia, e as trapistas são as que iniciaram esses estilos double, quádruple, triple? Você sabe dessa informação?
Olha, o que eu tava lendo, né, que a gente tem que alguns estilos, como o triple, que é o estilo Strong Golden Ale, foi introduzido pela Westmalle, e a gente também tem o double, né, também como esses três estilos, né, o double, o triple e o quadruple, né, que são estilos que a gente chama dentro das cervejas de abadia. A gente usa fora hoje em dia também, mas quadruple, por exemplo, usa-se Belgian Dark Strong Ale.
É, dá para definir como a mesma coisa, uma quadruple e uma Belgian Dark Strong Ale.
Sim, não tem quadruple, por exemplo, no BJCP, tá? No BJCP é 26B, que é a Belgian Dark Strong Ale. O que é muito interessante, por exemplo, a Westfriedan, né, ela é muito legal, ela não vem de fora lá do mosteiro, você tem que ir até aquela região e tal. Eu fui, meu marido queria me ganhar, né, ele me levou pra Bélgica pra me chavecar, funciona muito, indico, inclusive.
Pô, passa meu telefone pro seu marido. Eu ia falar isso agora também, seu marido, né, qualquer coisa chama nós aí.
Ele é careca também, tá?
Olha aí, as bolas de bilhar se cruzam.
E aí você vai até esse lugar, é um dos quase assim que não deixa entrar, não tem visita. A gente tem, né, a Femei Bon e a...
É bem restrito, né, o acesso e tal, né?
Sommeliers que conseguiram entrar. As histórias delas são maravilhosas com relação à Bélgica. E então você tem que ir até lá, daí você compra lá, não é uma cerveja cara. Então assim, mas eu nunca vou para a Bélgica, nunca vou comprar da Sprinter. No supermercado você vai e compra São Bernardo 12. É, então assim, você toma cervejas parecidas, mas é igual você dizer, toma uma IPA que dá na mesma que comprar Juan Caloto. Será?
Será-se? Será-se? Então...
É muito louco isso. Esse ritual de assim dos caras. Bom, eles faziam a cerveja também para tomar nos períodos de jejum e tudo mais, né? Tipo, era uma fonte de renda do monastério e também o arroz e feijão líquido pra galera, né?
Cara, não pode comer no jejum, pode beber. Puta saída! Não. Puta saída!
Assim, eu vou ser monge do milkshake triplo de chocolate e brownie.
Eu tento exercitar como que funciona a cabeça dos monges, porque quando eu tomo alguma cerveja mais pesada, de barriga vazia, o álcool sobe de uma maneira violenta.
São cervejas alcoólicas.
E também
imagina os caras de jejum de dias tomando uma cerveja alcoólica.
E vale apontar isso também, né?
Vê Deus.
São cervejas com um drinkability baixo, né? Que você não é cerveja de guti-guti, né?
Não, você joga 3 garrafas, 5 garrafas.
Sim, sim. Exatamente. Você curte aquela garrafa, né? E só tem 10 monastérios no mundo, o Bia, que produzem... 12 que produzem cerveja trapista?
Que tem o selo trapista, né? A gente tem várias outras ótimas cervejas de abadia que também chegam no Brasil, em geral o preço um pouco melhor, mas é aquela coisa assim de você, às vezes, do beba menos, beba melhor, funciona. Vale a pena, sabe, você comprar uma pequenininha, até porque a gente tá falando dessas cervejas que não tem tanto drinkability, né? Sim. Você vai tomar um pouco mais devagar, com certeza. Eu fui ver, hoje eu fui fazer compra pro meu sogro, e aí tava olhando as cervejas, tá assim, 40 pila uma garrafinha pequena, né? Acho que até pela questão do dólar.
Já impactou o dólar.
E a gente tem boas cervejarias brasileiras fazendo cerveja nesses estilos, ou seja, vai aí, começa provando uma brasileira, talvez, nesses estilos que a gente tá falando, depois você vai caminhando. O ano passado eu trabalhava na cervejaria Pratinha, trabalhei de 2017 a 2019 lá, e a gente tinha a Colotte de la Duchesse, né, que é uma Red Flanders e ganhou várias medalhas.
Uma medalha.
Muito boa também. Tomei algumas vezes.
E o Stephen Beaumont tomou ela, se eu não me engano, eu não lembro, acho que foi no México, em algum lugar que ela ganhou medalha, e ele falou que tinha sido a cerveja fora da Bélgica mais parecida com Rodenbach que ele já tinha tomado.
Que animal, né?
E foi muito legal participar, assim, desses processos de olhar essa cerveja nascer. Ela ficava, era feita uma base dessa cerveja, depois ela fica um ano maturando, né, numa barrica de carvalho. Tem, sabe, assim, então é um desenvolvimento, né, e também cada lote vai ser um lote. Tem uma beleza, né, uma poesia em cima dessas cervejas, né, que a gente, às vezes... Por exemplo, se eu não tomar uma Namasta Berneiro igual a outra, eu vou ficar putassa, entendeu? Porque eu tô esperando que aquela cerveja seja igual, tem que ter padrão, né? Mas essas cervejas belgas, principalmente essas que são maturadas, né, e tal, a gente não tem essa coisa, né, de ficar ali procurando que ela seja idêntica, né? Ela, cada ano... Por isso que existem muitas dessas cervejas que são safradas, inclusive.
Safradas, é.
E isso é coisa que, em geral, você não tem, né? Você não tem cervejas que são safradas, né? Você tem cerveja de lote.
Cerveja que tem esse tipo de maturação, assim, normalmente tem que ser safrado, né? Porque quando você tá lidando com um tempo de maturação de barril, é uma coisa que... Ou você faz uma quantidade muito grande pra blendar, e aí tem um padrão, ou então cada barril vai ser diferente do outro, né?
Eu gosto da cerveja quando é bem safrada. Ai, delícia.
Ai, meu Deus.
Safrada a cerveja.
Essa, essa, essa essa é novíssima pro meu repertório.
Desculpa, gente, mas é inevitável ser o tiozão do churrasco quando você tem esse tipo de bola levantada pra eu cortar. Desculpa, faz
não,
parte.
Não, gente, maravilhoso. Eu tenho uma hashtag, tá? Piadas cervejeiras, porque no futuro eu quero ser uma pessoa que vive de stand-up cervejeiro apenas.
Olha aí, exato, puta. Isso é lindo. Agora, gente, além das trapistas das cervejas de monastério, a gente tem outras cervejas que também caracterizam, né? Que são, digamos, mais conhecidas aqui pra gente como representantes da cerveja belga, que a gente se todas as wheat beers, né? Então, e tem uma variedade muito grande também, né? De wheats, assim, né? E pelo fato de não se ter uma, digamos, uma fórmula consagrada, né? Como a receita de pureza alemã, a gente acaba tendo, por consequência, uma variedade muito grande, né?
Sim.
De sabores e opções
acho
e tal.
Que pro ouvinte que tá querendo entrar nesse mundo das cervejas belgas, de novo, a Witt, ela é uma cerveja que eu acho fantástica, assim.
A Hoegaarden, acho que é a mais fácil de achar aqui no Brasil,
super,
né?
Acessível, né? A Hoegaarden tem em qualquer mercado.
A Duvel é um também que... se acha fácil, mas a Duvel é Witt Beer? Não, é ignorância
não,
minha aqui.
A Duvel é uma Strong Golden Ale.
Tá, perfeito.
Belgian Strong Ale.
Que é uma delícia. É uma delícia.
Tem no supermercado também, gente.
Tem. É a Duvel que tem a versão de laranja, né? Tem uma que é normal
a
e Vite. Tem uma...
Hã? A Witt.
É, a Witt, né? Tem uma versãozinha, né?
Da própria...
Eu queria trazer aqui um estilo que a gente não falou, que é impressionante, que eu amo, que é a Saison.
Nossa,
Saison é...
Não, não podemos deixar passar, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
É o Coringa do Coringa. Tipo, é bem um exemplo, assim, a gente fez uma Saison uma vez e daí a gente tava pesquisando sobre os parâmetros de Saison. Parâmetros de gravidade inicial, final, graduação alcoólica. E assim, Saison é aquela pecinha do Imagem Ação que diz todos jogam.
Introduza pro ouvinte que não saiba.
Ficou bom, beleza. Manda.
Excelente. Introduz pro nosso ouvinte o que caracteriza uma Saison.
A Bia pode ajudar nisso, porque ela é sua mulher.
Eu acho que é uma cerveja que ela vai trazer um certo funk também. Ela tem uma coisa muito de celeiro mesmo, né? Ela é uma coisa meio farm, assim. E ela traz muita especiaria também. Então tem notas que são... Deixa eu só ver um negócio aqui. Não é essa, não. Não. Ela tem essa... Ela tem trigo também, então ela é macia. Mas ela é isso, ela vai temperar a comida. Então ela também é uma cerveja muito gastronômica, né? Mas ela tem essa coisa do celeiro, sabe? Assim, meio ir na fazenda e tal.
Elas são...
Pode ser mais ácida, pode ser menos. É impressionante que Saison, na minha cabeça, assim, ela é... Ao mesmo tempo,
seca, complexa, aveludada.
Seca, complexa e fácil de beber. Sim. Que é uma coisa ultra difícil de juntar, né? Essas duas coisas. Você ser complexo, ser tipo um filme, ser super cheio de referências animal, difícil de entender e ao mesmo tempo atingir muita gente, assim, tipo...
Jurassic Park.
só que
a gente tava falando sobre a questão dos candy sugars e tal. Vale lembrar que o Caloto colocou aqui, é seca, assim como a maior parte das cervejas belgas, que são extremamente bem fermentadas e não são doces, apesar de ter dulçor e potência alcoólica, não são sobremesonas nem nada, né? Elas são extremamente deliciosas e bem atenuadas, né?
Elas fermentam bem, né? Porque isso é uma característica. A gente falou muito da... Acho que uma coisa que a gente pode colocar para cervejas belgas é que a levedura é a estrela. Então, por isso que você tem tantas receitas diferentes, porque quem aparece mais é a levedura. Ou seja, a levedura ela aparece porque ela traz resultados muito intensos do processo de fermentação. Ela é uma levedura muito presente. Diferente de quando você faz, por exemplo, usa uma levedura American Ale, que é uma levedura usada para fazer IPAs, por exemplo, americanas, que a levedura não deve aparecer. Ela deve fermentar e não deixar nenhum aroma ou sabor residual. No caso das belgas, a ideia é essa. E aí, como você pode ter mil leveduras diferentes, que nem infinidade de lúpulos diferentes, dá toda essa diversidade, né? E isso é muito bacana, assim. Então a gente tava falando de Saison, Vi, de todas essas cervejas, e essa é a graça da cerveja belga. Ela tem leveduras fortes que fermentam muito e aparecem muito, né? Elas são muito resistentes, porque ela, justamente elas foram selecionadas de uma maneira mais seleção natural, assim, não foi selecionada, eu quero esta característica específica de aroma. Ela que dá a cara que tem que dar para aquele tipo de cerveja, né? Ou para aquela fábrica, enfim.
É, a gente também é interessante que a gente cite as Lambic, Guess e Creek, que são bastante conhecidas também e chegam aqui, né, no mercado brasileiro, que são exatamente essas cervejas de fermentação natural. E que eu gosto muito das Creeks, porque é aquela coisa, né? O belga fez a cerveja de fermentação espontânea, botou lá para maturar, sabe Jesus quantos anos, no barril de madeira que tá lá, sabe, centenas de anos. E aí ele fala assim, eu vou colocar, vou dar um tempero aqui, eu vou colocar uma fruta qualquer, né? E aí qualquer fruta na Bélgica é cereja, qualquer fruta na Bélgica é fresa, é cego. E são cervejas... Ai, gente, eu não consigo nem conversar direito, porque agora que é tanta saliva na boca que...
É apaixonante, né?
Excelente. A Lambic, ela é a senha de juntos, digamos assim, sem frutas e fermentação espontânea total, né?
Pensa numa pessoa espontânea. Pensa.
Tipo, rolou. Eu sou assim.
É isso aí.
Essas prazer. Cervejas belgas são mais espontâneas do que os Juan Caloto.
Olha aí, elogio. Isso é elogio, hein, menino? Elogio. Prazer. Se eu fosse você agora, eu falava, meu nome é Calote, mas pode me chamar de Lambique. O novo apelido agora.
Mas pode me Lambique?
Olha aí, tá vendo? Ah, olha aí, ó.
Hashtag,
hein? É, exatamente. Eu ia fazer um monte de... Mas eu me refri aqui porque eu não quero ter concorrência. A levedura que é levedura, mas é pesada. Tem um monte de coisa aí pra gente ver. Gente, ó, a gente tá aqui nos aproximando dos minutos derradeiros desse nosso episódio. A gente tem que ver o que a gente não pode deixar de falar sobre as cervejas belgas. Então, a Saison, a Bia lembrou bem, então a gente chegou já citou também. Tem alguma coisa ou algum estilo... Ou alguma cerveja específica, ou alguma característica específica da cerveja belga que a gente não tenha citado, que a gente não pode deixar de falar?
Ai, tanta coisa.
Ah, então vamos continuar. Vamos continuar. Linha que a Bia falou agora, essa, a Gueuze, ela é... O que diferencia a Gueuze de uma Lambic? Ela é... Ela, porque a Creek, ela tem a fruta, tem cerejas e...
A Creek e cereja especificamente.
É, aí tem a framboesa, que é com framboesa, e segue o jogo.
Nossa, eu lembrei daquela série da
Hansen's.
Nossa.
Deu vontade de chorar agora.
Bom, mas é
o programa da saudade esse daqui, parece, né?
É verdade. E agora a Gueuze, ela é aquela... A Gueuze, ela, a diferença de uma Gueuze e de uma Lambic, tecnicamente, qual que é? Ela...
É o blend. É porque a Lambic é a crua e a Gueuze é o blend.
Ela é blendada, né?
É. Ah, tá. Por isso que tem uma cerveja 100% Lambic. Beleza, entendi. Legal.
É mais ou menos que nem o whisky, né? Você pode ter um single malt, ou então você tem as marcas que passam nas destilarias e vão fazendo os blends pra poder vender esse whisky. Então, as Gueuze... Se eu não tô falando besteira, são marcas que passam em várias cervejarias que fazem lambiques e fazem esses blends e misturam para comercializar, que tem uns blends que são fantásticos, né?
Sim. E aí tem aquela coisa, né? São aí que é a blenderie, né? A especialidade de algumas pessoas de entender esses pontos de maturação, né? Ah, então precisa dar um toque mais... de uma cerveja mais jovem, precisa entender uma outra coisa. Uma coisa que acho que é interessante da gente comentar sobre as cervejas belgas, que muitas dessas que a gente está falando aqui, elas não querem a presença do lúpulo, igual a gente hoje com as New England IPAs, e a gente coloca o lúpulo mais fresco possível, o mais frutado, o mais herbal, o mais isso, o mais aquilo. Eu trago toda a potência do lúpulo. Nessas cervejas, eu quero que o lúpulo esteja lá, porque ele tem esse papel importante, né, antioxidante, fora a questão do equilíbrio, mas eu não quero que ele apareça. Então, os belgas, para alguns estilos, usam um lúpulo muito velho. Diferente dos americanos, que usam um lúpulo muito, muito jovem. Fresco, né? Cara, diferente do pessoal da startup.
A cabeça do belga a cabeça do belga é uma coisa muito louca.
Acho que um recado assim, que eu queria deixar para os ouvintes. Eu sempre falo, prove. Não fique com pensamentos pré-concebidos na sua cabeça. E, não vou provar aí. Eu só tomo IPA, eu só tomo americana, ou eu só tomo Pilsen. Não deixe de provar, porque tem muita coisa diferente.
Com abre certeza.
A cabeça.
Com
não certeza. Fica grudado em regras. Esquecer dessas regras e deixa perceber isso. E muitos bebedores de hoje estão entrando no mundo das cervejas especiais, artesanais, pelas IPAs. As IPAs são cervejas que eu gosto de comparar mais ou menos assim. A IPA é mais ou menos como rock. Todos os instrumentos estão num volume muito alto. Então, é muito fácil você pegar uma IPA, colocar no copo e falar, nossa, tem cheiro de maracujá, tem cheiro de grapefruit, olha que legal. Tá muito na cara. Já as cervejas belgas e até outras cervejas de outras escolas, elas têm características muito mais delicadas, muitas vezes. Às vezes não, às vezes você vai servir uma cerveja no copo e eu falei, parece que você abriu uma cesta de Natal. Mas, às vezes elas são mais delicadas e nem por isso elas não são tão complexas. Então, a gente produz muita cerveja americana, muita cerveja extrema, muita cerveja com explosão de aromas, mas eu falo, não deixem de provar essas cervejas que têm notas mais delicadas, porque existe todo um universo debaixo dessa barulheira de lúpulo.
Ah, e então, isso é legal você pontuar. É legal você pontuar isso, John, porque eu já falei aqui em programas anteriores, quando eu comecei a minha experiência com cervejas especiais, por exemplo, eu não tinha paladar para beber stout. Eu cheguei a virar na pia achando que a cerveja, sei lá, estava estragada. E, na verdade, eu aqui não tinha paladar para tomar uma stout, que hoje eu amo. Eu fui hoje no mercado, trouxe lá a Nostradamus aqui da Dortmund, aqui de Serra Negra. Puta cerveja deliciosa, vocês sabem como eu gosto de uma stout, de uma cerveja torrada. Agora, quando eu comecei a conhecer as cervejas belgas, na época eu era casado... E eu queria, porque assim, a pessoa que tava comigo falou assim, eu não gosto de cerveja porque é muito amarga. E aí você começa a ter contato com as cervejas diferentes, você começa a perceber que existem gostos e gostos, aromas e aromas, perfumes e perfumes. E um approach legal para cervejas belgas foi o argumento de que você poderia degustar e apreciar uma cerveja como se fosse vinho. Até porque muitas delas você toma numa taça, você toma num goblet, né? Num copo especial que é diferenciado.
Cada cerveja belga tem seu próprio copo.
Né? Que dá uma cara de vinho mesmo, e isso é diferente. Você, em vez de você segurar assim, né? Como se fosse mão de Playmobil. Aqui a gente tá gravando com câmera, mas no podcast não dá pra falar. Em vez de você segurar como mão de Playmobil, como você segura uma tulipa ou um Ipaglass, alguma coisa assim, geralmente uma taça de uma cerveja belga, uma taça você segura como se fosse um copo de conhaque, né? Em pé, assim, com o dedo embaixo, fazendo aquele mise-en-scène da viradinha e todo aquilo. Então, às vezes, é um approach interessante também, porque hoje em dia dizer que não gosto de cerveja porque é amargo é uma coisa tão superficial que mostra que realmente... Né? Então, acho que eu, como apreciador, eu posso dizer pra você que tá começando agora, libertar de qualquer tipo de visão que você tenha, esquece o que você tomava como cerveja e que você colocava como sinônimo de aquilo é cerveja, porque tem muita coisa que é cerveja e você não tem a menor ideia do universo de aromas e sabores que te esperam nesse mundo cervejeiro, quanto mais as cervejas belgas, né, Bia? A pessoa quando começa não vai querer parar mais, né?
Não.
Então, é um relato de quem, quando começou, não sabia que existia esse universo. Único perigo é que você não vai querer parar mais. Aí, fudeu, né? Aí não podemos fazer nada. A gente pode dizer só aprecie com moderação, né?
Exatamente.
Beba menos
e melhor.
Se bem que para nós não funciona muito esse negócio de menos, mais ou menos, né? Mas ó, gente, quero
agradecer. Bastante água junto, inclusive.
Não, com certeza. Com certeza. Técnica, aproveita.
Eu matei um litro de água durante a gravação aqui.
Ô, Tateto, você tá doente, John? Vamos lá, Técnica! Olha, gente, é sempre uma tristeza terminar mais um episódio, mas a tristeza só não é maior do que a alegria de ter produzido um programa, outro programa, extremamente fueda para garepes. Muito legal. Então eu quero agradecer antes de mais nada aqui a presença dela. Espero que seja a primeira de muitas dessa pessoa. Eu quero, quando a gente puder voltar a circular e ter contato com as pessoas e poder ir nos boteques e negades e encontrar nas tap houses da vida, espero poder encontrá-la e dizer que eu conheço pessoalmente Bia Amorim. Prazer.
Muitíssimo obrigada, eu adorei o convite. Eu sou na verdade, sim, né? Não sou só fã, mas eu fui uma das primeiras que, por conta do Social Beers, comprei, né, o...
Você é bandoleira, Bia?
Eu sou, eu Olha tenho aí, copo, tenho
tudo. Tá vendo só? Parte da culpa é dela.
Pô, eu ia te tratar muito melhor antes.
Ô, Bia...
Mas eu sou super fã das cervejas e, como agora eu recebo em cerveja, né? Ninguém mais paga ninguém na quarentena, tô brincando.
É. Mas tamo junto, hein? Cadê não, o high five aqui, galera? Tamo junto! Cadê? Pau! É nóis, bate não, aqui, agora, bate a mão aqui.
Agora, estando na startup lá com o pessoal, eu tenho
a
oportunidade de tomar muito mais cerveja.
Olha, veio atrasado.
Dos Juan Calotos e... Eu espero que Tereza Cristina salve vocês, porque assim, a gente tá precisando, tá? Lá, cadê lá. O estoque de Juan Caloto?
Pera aí, Tereza Cristina é irmã da Karina? Eu tenho mais uma? É
a Karina Cristina. Não,
Karina, ah, bom!
De Tereza. É a próxima, então.
Ah! Já deu cadê spoiler, Tereza? Né? Tá. Tereza Cristina, ó, quem sabe em breve, irmã de... Ela tem uma irmã gêmea!
Putz, ela tem uma irmã gêmea. Desse mundo do Michael Jackson aí que você...
Ah, é, e não, é. E não só do Michael Jackson, mas também deixa seus contatos aqui pra galera que quiser interagir com você aí, Twitter, Facebook, Instagram, onde que a gente acha a Bia Amorim?
Bom, então pra começar, onde me acha, principalmente no Instagram, né, que é o @biasommelier.
Boa.
Tô lá falando de cerveja, café e todas as outras bebidas que eu adoro.
Excelente.
Eu tô no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, essas coisas tudo aí, porque a gente vive disso, né, então tem que ver se corre.
Social media é onde a gente tá, né?
Eu tenho a Farofa Magazine, que é a revista, então farofamagazine.com.br é onde eu despejo as minhas crônicas mais mal educadas ao mercado cervejeiro.
São ótimas.
Agora eu sou colunista também do Guia da Cerveja. E deixa eu pensar o que mais. Acho que basicamente isso. E quem que se interessar em saber tudo sobre a vida do Michael Jackson, em fazer uma experiência sensorial com a gente, a gente vai fazer também uma viagem pelas cervejas britânicas, né? Porque ele era britânico. Então a gente tá com uma parceria com o pessoal da Boxer. Então, é tudo online. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. A gente entrevistou muita gente que viveu com o Michael Jackson e contaram histórias para a nossa aula, né? Então, eu acho que se tem exclusividade, é isso. Obrigada.
Eu tô vendo... Eu tô vendo a vitrine desse
pessoal que traz as cervejas inglesas aqui pro Brasil, pessoal.
Isso.
Toda a Fuller e tudo mais, é tudo a Boxer
teremos
que traz.
Fuller.
Então é
teremos,
boas mãos. Teremos.
Eu tô vendo a vitrine desse programa já aqui do Michael Jackson, jornalista. A cabeça dele no corpo do Michael Jackson fazendo com o copinho
de
cerveja.
Depois de ter aula com a Bia e com a Pri, vamos fazer um programa só sobre o Michael Jackson.
Tem que ter, tem que ter. É o biridim da cerveja, muito bom.
Com certeza, vou adorar.
Bia, obrigado, seja bem-vinda aqui, que seja a primeira de muitas participações. Aqui a casa é sua, aqui no nosso Radiofobia. E eu quero agradecer também diretamente cada um de suas respectivas tocas dos bandoleiros, meus amigos John and Calote, da Juan Caloto, é claro.
Valeu, gente, brigadão. E de novo, obrigado pela participação no crowdfunding, foi animal. Estamos bestas e correndo para que a cerveja chegue para todo mundo do jeito que ela tem que chegar.
Exatamente.
Vamos correndo nisso. Muito obrigado, galera. Exato. Valeu.
Ok, tamo junto. E lembrando que Karina Cristina primeiro vai para o lote de quem adquiriu suas recompensas, mas entra pro portfólio, né, de Juan Caloto. E aguarde em breve, porque teremos novidades por aí, agora que os meninos já não sabem mais o que fazer com tanto dinheiro. Ganhou pra caseta.
Fazer cerveja, né?
Exatamente! Que é o que importa, que é o que interessa. Em breve queremos mais cervejas.
mas não esquecendo aqui de fazer o nosso serviço também, @juancaloto lá no Instagram também, né? E nossa Facebook, a nossa fanpage no Facebook. Também tem o Facebook do Radiofobir, @radiofobir, e o nosso Instagram também, @radiofobir, para você poder interagir com a gente ali, curtir todas as dicas. Compartilhamos ali em breve. Torcemos para que a gente volte a ter um contato social e postar ali diretamente do balcãozinho do Butex, mas enquanto isso a gente vai postando das nossas residências para você poder continuar acompanhando, e não deixe de mandar o e-mail para a gente, não deixe também de marcar a gente lá nas redes sociais. Você sabe, Radiofobia, a cada duas semanas está no ar pela Radiofobia Podcast Network, o podcast para quem gosta de cerveja, que daqui a duas semanas está de volta, sempre falando sobre um tema totalmente delicioso, com um convidado do mais alto garbo cervejeiro. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. E você sabe, né? Se você tiver menos que 18 anos, você não bebe. Se você tiver mais, você pode beber e, quem sabe, chama nós. Valeu, abraço na boca, tchau.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas, ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.